Eu passei por uma experiência muito doida, né? Eu acho que eu cheguei no ápice, no meião da globalização, assim, sabe? Aquele momento em que tu não sabe se tu tá na cidade grande ou na cidade pequena. Porque, cara, né, na pandemia as pessoas têm que se virar para as pessoas poderem encontrar seus amigos durante esse período de isolamento. E muita gente gosta de sair para pedalar nesse momento, né? Já que é uma atividade que envolve menos contato e tal. O pessoal tá ali em alta velocidade. E aí eu tava voltando do supermercado no município de Barra Velha, onde eu tem casa de praia, a gente vai pra lá escapada um pouco do vírus também, porque lá tem menos casos, mas...
Na realidade, né? Vocês vão escapar da realidade.
É, exatamente. E aí, pô, tava voltando no mercado, e aí vi dois molequinhos, assim, andando de bike junto. Assim, porra, eles tão meio devagar, né? Por que que os caras tão na bike se eles tão tão devagar assim? Eu acho que se eles estivessem andando, eles iam tão mais rápido. E já era meio escuro, assim, né? Aí que eu percebi que um moleque, ele tava pedalando devagar pra esperar o outro moleque chegar, porque o outro moleque tava num pônei, velho. No meio da noite, um moleque num pônei, assim, andando no meio do bairro, velho. Eu achei sensacional, cara. Se a gente tivesse em períodos normais na sociedade, eu com certeza iria pedir pra tirar uma foto.
Tirar uma foto.
Foi muito bacana.
Cara, eu aposto que se tu for aqui pro Ribeirão, ali que tem fazenda, deve ter isso também.
Cara, mas é que, tipo, ver cavalo andando na rua, tipo, já vi no centro de Floripa. Sim. Agora os caras dando um rolê de bike, sendo que, na verdade, uma bike é um pônei, eu acho muito sensacional. Tipo, eu fico imaginando, ô Paulinho, vamos dar um rolê de bike? Cara, minha bike tá no conceito, mas o pônei daqui de casa tá
sossegado. Ai, cara, muito bom.
Agora eu fiquei interessado em comprar um pônei pra andar por aí.
Aprender a andar de pônei, será que você usa
roupinha? Falou algo muito verdadeiro, que o pônei não precisa ir no posto calibrar.
É verdade.
Mas precisa trocar as ferraduras de vez em quando, né? Então talvez seja um pouquinho mais chato que calibrar pneu. Sem contar que o pônei é mais econômico também, né?
Não é. Com certeza não é. Tem que dar banho, tem que limpar pelo, tem que dar comida.
Eu tô falando simplesmente da questão transporte do pônei, porque aí tu já tá falando do vínculo afetivo que tu vem desenvolver com o pônei enquanto tu cria ele.
Isso aí é a prova de que Arthur Rodrigues não paga IPVA, né, cara? Porque a gente sabe que o custo do carro não é só combustível, pô.
Com o pônei a gente mais ganha do que gasta, né? A gente ganha muito amor e carinho do pônei.
Exatamente. E não precisa pagar IPVA. Cara, eu não duvido que a alimentação do pônei saia mais barata do que o IPVA.
No final desse podcast, o Arthur tá vendendo o carro dele pra comprar um cavalo.
Roleta russa.
Boa tarde, boa noite, senhoras, senhores e outros seres da nossa galáxia. Sejam muitíssimo bem-vindos e bem-vindas ao nosso Roleta Russa, o podcast que alegra as suas quartas-feiras de manhã e as quintas-feiras ao vivo na Twitch, que é quando essa maravilha, essa beldade da audição brasileira é gravada. Meu nome é Marcos Nishioka, sou seu host, e ao meu lado aqui temos figuras todas conhecidas dessa vez. Senhor Arthur Rodrigues.
Olá!
Senhor Gabriel Alpa.
O bolo é uma mentira, mas os seus sonhos são de verdade. Acredite neles.
Nossa! Gabriel Alpa, coach.
O coach de panificadora. Deve existir, né, cara, um nicho de mercado pra isso.
Com certeza, cara, volto a falar. Grupo de padeiro no Facebook. Já recomendei em um roleta anterior aí. Grupo de padeiro no Facebook é o que há, tem coach, tem treta, tem tudo.
Senhor Luiz Eduardo.
Muito boa noite, eu quero um Companion Cube.
Arranja
um
pônei.
E o nosso convidado, mais do que especial, o cara que, né, elucida a gente com assuntos mais técnicos de jogo, porque a gente é tudo um bando de ignorante que só caga regra aqui. Senhor Greg, do canal 0800 Greg, agora é 0800 Greg, não pode mais chamar de Bebê Diabo.
Agora é 0800 Greg, passei por uma metáfora.
Bebê Diabo levou um processinho.
É isso aí. Temos do Bebê Diabo e nos transformamos hoje em 0800 Greg. Sábado estaremos estreando novamente o canal.
Rosa Macho. E onde as pessoas encontram o Roleta Russa, senhor Arthur Rodrigues?
Encontram no Spotify, no Deezer, no Pocket Cast, em qualquer outro bom agregador de podcast. Eu digo bom porque tem uns meio merda aí que a gente faz questão de não botar. Mentira. Se você usa um agregador de podcast e não nos achou, por favor, nos avise no roletarussapodcast@gmail.com, no Instagram roletarussacast, no Twitter roletarussacast e na twitch.tv/roletarussacast também. Estamos aí.
Oh yeah. E assim, a gente tem aqui, né, já que a gente tá falando ao vivo nessa plataforma maravilhosa chamada Twitch, nós temos um pedido. E qual é o pedido que eu tenho pra fazer pra essas pessoas, Gabriel Opa?
Eu não leio mentes. Qual que é o pedido, Marcos? O que, que você quer?
Meu Deus do céu.
Não é um pedido, é você que vai pedir pra gente pra fazer isso depois que você souber de todos os benefícios, que é ser sub do Roleta, ou seja, se inscrever na Twitch do Roleta Russa Cast, certo? Se você não sabe quais as nossas vantagens, então arrume um caderninho que eu vou dizer pra vocês agora. Primeiro, vocês vão ter acesso aos exclusivos uma vez por mês, reviews foda, que inclusive esta semana, se você está ouvindo isso no editado há 2 semanas atrás, colocamos um review foda aberto a todos pra você ter um gostinho do que é o review foda. E se você for sub, você vai ter um review foda por mês exclusivo para todos os subs.
Ou seja, você vai poder... o sub teve 2 esse mês. O sub teve 2 reviews foda esse mês.
É o dobro de vantagem, o dobro de alegrias de reviews fodas. E você sendo sub, você também vai entrar no nosso Discord, em que você vai poder participar de jogos, de lives que a gente fizer, jogando jogos que a gente for falar aqui ou não. Além disso, não acabou. Você vai entrar nos melhores amigos do Instagram, que tem muita coisa boa. Você vai poder... lá, escolher um a cada 6 temas do Roleta, aqui no tema dos subs. Você terá toda terça-feira, agora foi instituído o Dia do Sub, com conteúdos exclusivos para os nossos subs com os melhores amigos do Instagram. E você que for sub, tem uma vantagem nova, parceira que a gente fechou agora. Toda vez que você se inscrever ou renovar sua inscrição na Twitch, uma criança em Cuiabá vai sorrir. Então aproveite que isso é muito beneficioso.
De Cuiabá, tá ligado? Pode ser uma pessoa de Cuiabá que tá viajando ali pra Rondônia, ali. Se ela estiver fora, ela não vai sorrir.
Não, a criança tem que estar em Cuiabá. Né? A gente fechou uma parceria com a prefeitura de Cuiabá, é o território de Cuiabá também.
Ai, me foca. E é isso, né, gente? Então vamos falar, vamos entrar então no nosso maravilhoso tema do Branch de Games, né? Tava com saudade do nosso Branch de Games, da última vez a gente falou... O que a gente falou a última vez, foi do Hades?
Foi.
Hades. Então, olha só, e com a presença do ilustríssimo Greg também, hoje a gente vai falar então sobre Portal 2, né, cara? Esse jogo maravilhoso, wonderful. Que jogo, né, cara? Eu coloquei na pauta esse termo, porque não tem outro termo melhor pra escrever, que é o Instant Classic, né, cara? Saiu, virou clássico na hora, porque puta que pariu, que jogaço. Quem tá afim de fazer uma breve sinopse, assim, do que é Portal, só pra situar a galera que mora embaixo de uma pedra e não sabe do que é o jogo?
Patrick Estrela.
O Portal, ele se baseia num conceito em que existe uma empresa de coisas científicas, em que produz conhecimento científico, que ela...
Empresa de coisas científicas.
Eu não sei como é que eu assim. Sabe, em que ela tava produzindo uma arma que produz portais. Então, você consegue produzir 2 portais pra poder se teleportar entre eles. E você é uma tester que tá testando as armas e por uma inteligência artificial. E você vai seguindo as salas, vai tentando desvendar os puzzles desse jogo. E no final, você é meio que enganado por essa inteligência artificial. Você tem que batalhar contra ela pra destruir ela. Isso é o primeiro jogo. O segundo jogo já tem um lore muito maior e muito mais complexo, mas se baseia nessa mesma dinâmica em que existe uma inteligência artificial, você está testando, e eu não quero explorar muito, porque a gente vai explorar mais durante o rolê.
É bom lembrar que Portal, ele bota o nosso maior medo contra a gente, né? Será que a Alexa vai se virar contra nós?
Alexa, você vai se virar contra nós?
Inclusive a minha tá aqui atrás.
Desculpe, não tenho certeza a respeito disso.
Cara, assim, eu pergunto pra vocês, se vocês tivessem que definir um aspecto, né? Eu sei que sim, são vários, né? Mas se vocês fossem definir um aspecto apenas, né? O que torna Portal 1 e Portal 2 tão, tão divertidos, assim? A gente tá falando tão bem aqui do jogo. O que vocês diriam?
Cara, recompensa.
Recompensa?
Eu acho que tem poucos jogos que são tão recompensadores quando tu soluciona uma coisa. Porque tem muitos jogos de puzzle, principalmente, como Portal é, que eles são muito difíceis e que tu sente, sim, uma recompensa muito grande quando tu passa de um puzzle. Mas o Portal, por mais que eu não acho ele um jogo de puzzle muito difícil, ele tem partes difíceis, mas ele não é um jogo difícil pra cacete, assim.
Não é o objetivo,
mas,
né?
É, mas eu acho que ele, mesmo sendo um jogo um pouco mais fácil do que vários outros jogos de puzzle, o sentimento de recompensa que tu tem quando tu passa de uma determinada parte que tu tava empacado, acaba sendo tão grande quanto ou até maior do que alguns outros jogos mais difíceis, por causa das várias mecânicas que ele explora e que ele junta e que ele sabe juntar muito bem.
Ele não é um jogo que é difícil de passar, mas tem umas horas que tu trava e tu não consegue entender pra onde que tu tem que ir. Mas ele não é também aquele jogo que tem várias soluções. Ele tem uma solução praticamente certa e tu só tem que acertar ela. É meio que... eu acho que a recompensa vem...
Eu acho que varia bastante, na real. Tem várias salas que tu pode resolver de várias maneiras. Não. Mas tem algumas que tem que ser mais específico, eu acho.
Não, porque, tipo, tu geralmente tem que... Tanto que eles botam as plataformas nos lugares certos, porque vai ter que fazer daquele jeito. A recompensa que tu tem é quando tu tá lá travado naquela sala, e aí tu... libera, sabe? Parece que tu destrava o teu conhecimento e vai. Porque daí tu consegue sair daquela sala que tu tava tão travado.
O ruim da recompensa é que, spoiler, não tem bolo, né? Eu fiquei esperando bolo no final. Eu queria bolo no 1, mas não veio, infelizmente.
Cara, pra mim, Portal 2, eu lembro na época que foi uma coisa, tipo... Foi um dos primeiros jogos que eu, pelo menos, consegui ter acesso que tu poderia jogar um modo história em dupla. E é uma história muito bem desenvolvida, né? Uhum. Isso, pra mim, é um diferencial gigante, assim. É um jogo que a gente foi lançado quando? Talvez o Luiz tava mais do que
2011 é o Portal 2 e 2007 é o Portal 1.
Então a gente tá fazendo 10 anos aí de Portal 2 e, cara, até hoje é um jogo 100% redondo, que eu joguei em live no ano passado com o Tuca, se eu não me engano, e, cara, foi excelente, assim, tipo, é uma história muito boa pra se jogar em multiplayer e é um jogo muito bom de entrada pra quem nunca lidou com câmera 3D. Isso é uma coisa que eu sempre digo pra todo mundo. Então, por exemplo, a minha namorada, no início, ela não tinha muito costume de mexer o axis da câmera 3D de jogo, assim, tanto em joystick quanto no computador. E eu sempre digo que Portal e Portal 2 é um jogo muito, não interativo, mas ele é muito intuitivo. Bem didático.
Intuitivo.
Exato. Ele é intuitivo e ele vai lentamente te demandando mais. A progressão dele e a curva de dificuldade dele é excelente pra aprender alguém como primeiro jogo 3D, assim.
Cara,
é
um jogo que eu também recomendei pra minha namorada, assim, pra começar a jogar jogos maiores, enfim, ela jogava LOL, basicamente, e foi a porta que eu passei pra ela, foi o Portal, por ele ser intuitivo, fácil, simples e ainda assim desafiador, que eu acho incrível. Mas pra mim o ponto principal que faz o jogo ser divertido ainda é a GLaDOS. Cara, a personalidade, as falas, a acidez dos comentários e a construção de como vai tanto no 1 quanto no 2 do personagem, o envolvimento dela com a personagem principal. Cara, são muito divertidos. Até nos créditos, é muito legal o que fazem. É muito engraçado, cara. É uma coisa que você quer consumir, sabe? Eu fiquei até o fim dos créditos, até a metade dos créditos, só pra ouvir a GLaDOS cantando. Então, isso daí, pra mim, é uma coisa genial do jogo. Genial.
É porque, tipo, ele é um jogo muito redondinho na gameplay. Ou seja, ele é muito gostoso de jogar. Ele não é um jogo travado. E a história dele é muito boa. E eu não falo história simplesmente aquela que você vê, linearzinha, que você vai pegando na fala da GLaDOS, conversa aqui, conversa ali. Não, é todo o universo que envolve o Portal, né? Porque é aquilo que a gente sempre fala dos jogos, né? Não é só aquele pontual, mas sim, quem quer mais, tem mais. Se tu quiser mais sobre o jogo, tu vai ter mais, porque é só tu ir atrás de... Não teoria, porque não é como se alguém tivesse inventado aquilo. Foi a intenção da Valve fazer aquilo.
Celeste Feelings, assim, né?
Tipo isso, só que em vez de gameplay, é na história. Mas sim, também tem a opção gameplay, que é a Valve disponibilizou a galera criar suas próprias salas. Então a comunidade pode criar as salas pro Portal 2 e deixar o jogo bem mais difícil, bem mais desafiador. Porque a galera da comunidade pensando num desafio, a coisa fica difícil.
Tem toda a preocupação de ser uma curva de dificuldade justa, né? E eu acho que eu não consigo pensar, assim, num jogo que faz a curva de dificuldade tão bem quanto Portal 2. Porque não tem nenhum spike de dificuldade ao longo do jogo, sabe? Eu acho que o capítulo 6 é o mais difícil do jogo. E ele é difícil, mas ele não é difícil por questão de mecânica. Ele não é difícil porque tu... Tipo, pô, como é que eu vou fazer essas duas coisas interagirem pra fazer com que o portal me dê acesso a uma área nova? Não, ele é difícil porque ele tem uns negócios escondidos pra caralho. E tu tem que ficar que nem um idiota procurando lá em cima uma área branca pra jogar o portal. E pra mim, o único momento em que o jogo falha é nisso. Teve um puzzle no jogo inteiro que eu não consegui passar e eu tive que ir no YouTube pra passar, porque era uma porra de uma plataforma que tava, tipo, super escondida lá no cantinho.
Eu já tava lá no
Zoom olhando faz 50 anos e não achava aquele bagulho. E aí, quando eu vi no YouTube onde é que era, eu me senti muito bem, porque eu fiquei, tá, beleza, eu não fui burro. O negócio que não foi feito de um jeito massa mesmo, então foda-se. Eu tenho muito disso, na real. Tem horas que eu empaco e eu vou atrás de, né, de algum recurso pra me ajudar a passar. E se é um negócio que eu penso, porra, eu podia ter resolvido isso sozinho, eu me sinto muito mal. Mas quando é uma coisa que, tipo, pô, eu ia ficar 4 horas aqui e não ia conseguir. Ainda bem que eu passei disso, que aí eu continuo conseguindo aproveitar o jogo, sabe? Eu acho que só nesse ponto da fuga, em que o jogo fica muito vertical, que tem uma falha. Mas no resto tem toda uma curva de dificuldade muito intuitiva, muito user-friendly. É tudo muito bem apresentado, é tudo muito sinérgico. Quando eles juntam aquela ponte de luz com aquele vortex espiral que te impulsiona e os jazz coloridos e te obrigam a usar todos esses recursos para passar de um mesmo puzzle, eu acho isso incrível, assim. Eles fazem isso de uma maneira tão orgânica, de uma maneira que o jogo não tá te segurando pela mão e falando, tu precisa juntar isso tudo. Só que ele te dá sinais de que, cara, só dá pra ser isso, sabe?
É, exato, só dá pra ser isso.
E o jogo te leva a conclusões sem botar na tua cara. Isso que eu acho uma das coisas mais fodas desse jogo.
Vocês quatro jogaram só o modo single player?
Sim. Infelizmente,
eu joguei o modo co-op até metade 10 anos atrás, quando o jogo saiu.
Então, eu joguei o modo single player uns 6, 7 anos atrás. Eu só joguei o multiplayer recentemente.
E não envelhece, né, cara? Ele continua desafiador igual. Você não sente que é algo ultrapassado, uma coisa que você já viu milhões de vezes. Ele continua muito fresco ainda quando a gente vai ver os desafios e a própria estética do jogo. Quando a gente pensa em comparação, em evolução. Que hoje eu fui ver um vídeo pra rememorar um pouco da história, de fato. E quando mostra o 1 e o 2, inclusive, tem uma diferença entre os outros, mas eu penso em comparação aos jogos que eu tenho jogado ultimamente, mais recentes, e eu não sinto como se fosse uma coisa muito antiga, coisa de 10 anos atrás. Não me traz esse sentimento.
Não.
Me traz como se fosse uma coisa realmente atemporal, tanto na dificuldade, quanto na mecânica do jogo, quanto nos visuais. Eu acho muito, muito moderno ainda.
Pra mim, a coisa que mais chama atenção, na minha opinião, do jogo, é como ele é bem lapidado, com tanta coisa que pode dar errado num jogo aberto que nem é o Portal. Ele é um jogo, tipo, super, super... primeiro de tudo, cheio de mapa, né? Um mapa gigantesco, um monte de mapa acontecendo ali. E são mapas grandes, mapas cheios de coisas acontecendo ao mesmo tempo. E uma das coisas que eu mais admiro no Portal é a forma como eles lidam com tanta coisa que pode dar errado de uma maneira tão polida e tão bem executada, essencialmente, né? Até trago o meu eu de muitos anos atrás, nas primeiras fases de engenharia, assim, cara... a quantidade de problema de física que você pode encontrar num jogo assim, bicho... E de problemas com esse tipo de execução, é gigantesco, né? E a forma como eles executam esse jogo, se beneficiando desse tipo de polidez, vamos dizer assim, né? Cara, é sensacional. Isso é uma das coisas que mais me chama atenção e que, na minha opinião, é o que mais torna o jogo divertido, né? Você ser criativo, tipo, realmente, né? Ser criativo e ser complexo, na medida correta, daquilo que você quer fazer, e isso ainda ser possível e se você se beneficiar dessa sua criatividade simplista, ainda assim, num cenário complexo.
E eu acho que outra coisa que a gente tem que falar é que Portal 2 é a sequência perfeita no videogame. Faz tudo que uma boa sequência tem que fazer.
É verdade.
Uhum. Ele expande a história na maneira certa. O jogo é muito maior, tá certo? O Portal 1, ele era meio que... teste do conceito.
Uma introdução parece quase pro 2, né? Ele vai dar um capítulo de abertura.
É, eu chamo meio que de uma demo, assim, de um trailer, porque ele é muito simplão, tanto que os conceitos...
E o jogo é muito mais curto também.
É, não, ele é bem curto, os conceitos da própria história são bem superficiais ainda, o gráfico não é tão caprichado, a própria GLaDOS sofreu um puta redesign, porque no 2 ela é bem diferente, então ele é um jogo assim, ó... Toma esse petisco de jogo. Se vocês gostarem, a gente faz mais, entendeu?
E cara, e o Portal 2, ele redimensiona isso de uma maneira tão justa. Não é só ser maior por ser maior. Ele é maior porque ele tem um motivo pra ser maior. Ele tem uma história pra contar, sabe? ele tem vários elementos que conversam bem entre si. Eu acho que a adição dos três géis e da ponte de luz e tal, isso é feito de uma maneira muito criativa e do jeito certo que uma sequência tem que ter, sabe? Porque tem muita gente que pede, ah, eu quero um Slay the Spire 2. E, cara, eu
muita
não
gente,
consigo imaginar...
Muita gente que pede Slay the Spire 2 é uma coisa forte, você falar, né?
Não, Marcos, tem bastante gente
que
pede, cara.
Não é por nada, eu só falo que é muita, a palavra muita é meio complexa.
Mas, enfim, um número razoável de pessoas, então, pede Slay the Spire 2.
É menor que a população de Biguaçu, com certeza.
E, cara, o Slay the Spire 2 é um jogo que eu não consigo pensar... Em tantas manobras que podem ser feitas para justificar um segundo jogo, talvez faça mais sentido um quinto personagem com um deck diferente, não sei. Mas não sei se justifica mecânicas novas o suficiente para ter um jogo novo. E Portal, que parecia, da mesma forma, se tu jogasse Portal 1, tu provavelmente não conseguiria pensar nessa quantidade de mecânicas novas para introduzir. E os caras trouxeram e conseguiram fazer funcionar de uma maneira muito orgânica. Não tem nada no jogo que parece forçado. Não tem nada no jogo que tu olha assim, cara, eles tentaram botar isso aqui, mas não encaixou, não ficou legal, tá, parece que tá meio avulso, assim.
Isso é uma coisa que é legal do multiplayer também, porque normalmente que o jogo que, por exemplo, lá, tu tem uma história single player e tu tem uma história multiplayer. O que eles fazem é que eles fazem a mesma história e adaptam alguns dos desafios, algumas das fases pra isso. Cara, a história multiplayer é uma história completamente diferente. É uma história que... Sim, o multiplayer, na verdade, tu não joga como um humano, né? Tu joga como dois...
É porque o Marcos, ele não jogou até o final.
Eu não joguei nem até o final o primeiro. Então, falta um capítulo só.
Então, não, tipo, no final... Eu vou ter que dar spoiler. Porque no final do jogo, o Whitley fala que ele encontrou dois robôs que podem ser testers. Ou seja, eles podem substituir os humanos pra testar. E você joga com esses dois robôs na campanha co-op. Então, você não testa mais com humanos, você não é mais um humano testando, você... É os dois robôs, então você e o seu companheiro são esses robôs.
Exato. E são desafios diferentes, e são coisas que integram na história também. A batalha final também integra na história, então é tudo uma história nova. Tem levels a mais, enfim. Então é uma coisa que eles não necessariamente precisavam fazer, é uma coisa simples que eles podiam só... Ah não, beleza, vão ter dois humanos então em vez de um na história. O que muitos jogos fazem. Mas não, eles conseguiram adaptar uma segunda história que ainda fazia sentido na história principal. Isso foi genial.
Que massa, velho. Porra, massa pra caralho.
Dá pra ver quanto eles, os devs estavam se divertindo fazendo aquele jogo, cara. Porque um roteiro daqueles não se faz de mau humor, tá ligado?
Isso é uma coisa muito legal de ver nas entrevistas dos devs, não sei se vocês já viram, porque é a mesma galera do, né, que é do Half-Life, que é da Steam, enfim, né, que fez, enfim. E aí todos eles falam que aquela época pra eles foi uma época mágica, assim, porque era o início de uma geração de jogos que eles estavam criando, assim, de um universo que eles estavam criando. E enfim, a Valve virou o que virou, né, hoje em dia eles não são muito uma desenvolvedora de jogos, eles são muito mais uma plataforma do que qualquer outra coisa, né, salve o Half-Life Alyx, que saiu ano passado, retrasado, mas eles falam que até hoje eles olham pra trás nessa época que eles fizeram Portal, que eles fizeram Half-Life e tudo mais, eles veem aquilo como uma época mágica, assim, que era um prazer ir pro trabalho trabalhar, sabe, tipo, então, isso é muito...
Como vocês comparam jogos similares com relação a puzzle, assim, né? Que eu acho que o Portal, ele, como a gente falou, né, e deixou muito claro que não é só por conta dos puzzles e por conta da complexidade, dentro da sua simplicidade, né, que o jogo se sustenta, que ele é especial, mas eu acho que é inevitável a gente se... como é que eu posso dizer assim? A gente comparar outros jogos que têm puzzles... mesmo como forma complementar do Portal. Como é que vocês comparam a forma como o pessoal do Portal executou esses puzzles com relação a outros jogos que vocês viram aqui? Posso dar um exemplo, né? Tipo, eu comparava muito o Portal quando eu tava vendo com o que a gente viu de Celeste, por exemplo, né? E um outro jogo que eu também joguei, que eu mencionei no podcast de Celeste, chamado N+. Quais outros exemplos que vocês dão, assim, que... Tem certas comparações válidas, assim, com o que o Portal tem? E como vocês acham que ele executa melhor ou pior alguma
coisa? Um jogo que, pra mim, é muito parecido nessa temática de primeira pessoa, e você tem poucas ferramentas, e ele não te ensina nada, e você que aprende sozinho, é The Witness.
Tipo, meu Deus, o jogo é maravilhoso.
Esse jogo, ele é bem isso. O Portal...
Esse jogo é 880, né? Ou tu ama ou tu odeia.
Eu ainda não terminei, nossa,
lindo.
É lindo. Mas ele é bem nesse sentido do Portal, em que ele simplesmente te joga no mundo. No caso do The Witness, ele ainda nem te explica a história, tu só tá no mundo e é isso. tu tá a primeira pessoa, tu anda pelo mapa, tu não corre, acho que tu não agacha, ele não te ensina nada, assim, nada mesmo, não tem um diálogo, não tem uma coisa escrita pra tu entender como funciona e tu vai aprendendo. Então o portal tem isso, né, tem essa evolução que a gente falou da curva de aprendizagem, ela é bem isso, tu vai aprendendo ao longo do jogo. Claro que o portal é um jogo de história linear, então ele te guia por essa curva, enquanto The Witness ele é completamente livre, então tu faz a tua curva de aprendizado. Tipo, ele tem uma curvinha de aprendizado, mas você que faz sozinho. É, então esse foi o primeiro jogo que vem na minha cabeça.
Porque o The Witness realmente é 100% livre. O portal, sim, é uma coisa que muita gente não percebe, mas que tá ali pra te ajudar, são as plaquinhas que tem do lado dos botões que tu tem que apertar. Porque muitas vezes aquilo te dá uma dica muito forte do que tu tem que fazer, sabe? Do lado do botão tem um ícone da caixa caindo, o ícone de tu passando pelo Vortex lá que te impulsiona.
Sim.
E de vez em quando, pô, tu tá focando a resolução daquele problema pra outra parada, mas tu vê aquele ícone e assim, ah, pô, pode crer, é isso então. E o The Witness não faz nada desse tipo.
É, o The Witness tem, assim como o portal tem a linha que liga o botão até onde ele aciona, o The Witness tem isso, ele liga o painel ao que ele aciona no final. Então tu consegue mais ou menos saber, sim, o que ele vai ativar.
Cara, e eu pessoalmente, uhum, gosto muito de jogo de puzzle, e quando o puzzle mistura, quando foca o puzzle, mas a história é muito boa. Eu já falei aqui que eu gosto muito de jogo pela história. É, eu acho muito difícil encontrar jogo de puzzle bom com história boa. Sim. The Witness, pra mim, é um ótimo exemplo, e eu acho que do que eu conheço, um dos únicos exemplos que consegue fazer algo como o Portal faz. As mecânicas são diferentes, é claro, a mecânica do Portal é um pouco mais simples, a do Witness ela é mais complexa, ela é um pouco mais madura, mas ele segue essa linha de um jogo de puzzle, 100% de puzzle, com uma história muito boa. O The Witness ele vai pra parte da filosofia, cara, toda a imagem que tem no The Witness é deslumbrante, cara, quando você sobe em alguma estrutura e olha o terreno, é lindo. E eu acho que linka com um pouco o que eu falei aqui do portal, cara. Os gráficos, a imagem, além de ser muito bons, te trazem identidade com aquele jogo.
Mesmo há 10 anos atrás,
mesmo isso é importante. Mesmo há 10 anos lembrar. Atrás. E o The Witness, eu acho que ele faz isso muito bem. É difícil encontrar outro jogo de puzzle que eu conheça, pelo menos, que consiga aliar tão bem a mecânica do jogo e história de qualidade quanto esses dois. Por favor, se tiver, me apresentem. Se tiverem outros, me apresentem, porque eu preciso. Não,
vou até falar de um agora, que inclusive o Tuco já deve saber, que a gente tava falando, porque a gente vai eventualmente falar de jogos lá no canal também. Um dos que a gente vai falar é o Superliminal. Então, é um jogo de puzzle também, que ele é muito bom, já entro mais nele, mas aproveitando o gancho do The Witness, ele tem uma pegada que nem o Opa falou, que é bem filosófica, e ele não pega tão na mão assim quanto o portal pega, né? Porque, querendo ou não, ele tem toda uma entrada, ele te diz o que fazer, ele te dá toda uma entrada até tu pegar o Portal Gun, pra entender como aquilo funciona, e a mecânica é aquela. O The Witness, cara, é uma loucura, porque ele te joga no mundo e você que se vira, né? Então, pra quem não conhece, quem fez foi o Jonathan Blow, e esse jogo foi basicamente ele se revoltando com a indústria de jogos, porque ele lançou...
Só pra explicar, o autor do jogo é o mesmo do autor do Braid.
Braid, exato, Braid era o que eu tava falando.
Foi grande premiado também.
Exato, o Braid, quando lançou, foi, inclusive ele é muito dito como o pai do indie game, né, o Jonathan, uhum, Blow. Só que ele foi um cara que quando lançou o Braid, ele foi muito mal compreendido pelo jogo dele. Então, quando ele lançou o The Witness, foi meio que, tipo, uma coisa pra ele bater o pé dentro da indústria e falar, não, isso aqui que eu quero fazer. E ele, cara, ele pegou uma pegada filosófica muito doida. O jogo é um puzzle game bem comparativo com o Portal. Ele é meio chato pra algumas pessoas, porque a mecânica dele é um pouco tediosa em alguns momentos. Mas ele é muito com o Portal, assim. É o mesmo aspecto, assim. Que quando tu vê, tu fica, caramba. Mas eu acho que um que a gente consegue comparar mais é esse que eu falei agora, que é Superliminal. Ele é um jogo que ele brinca com a perspectiva da visão das coisas. Então, por exemplo, quando você pega alguma coisa perto de você, ela fica grande. Você já deve ter visto isso quando você era pequeno, assim. Você bota ela perto e você imagina ela num ambiente, assim. Ele brinca com isso. Então, se você pega um objeto, deixa bem perto de você e larga ele, ele aumenta de tamanho. Legal. Então, todos os puzzles são baseados nesse estilo, assim. É muito, muito legal.
Inclusive, procurei aqui na Steam, Superliminal, e aí até tem aqui, similares aos jogos que você jogou, The Witness e Portal. É isso, definitivo.
O Papa tinha falado justamente da questão do storytelling em jogos de puzzle, e eu acho que o Portal influenciou muitos jogos na maneira com que conta a sua história. The Stanley Parable, por exemplo.
Esse jogo é muito bom, cara.
Sim, ele tem muita similaridade com o Portal na maneira com que ele conta a sua história. Eu acho que um pouco até do The Talos Principle, que é outro jogo de puzzle muito bom. Que
esse eu acho que é tipo The Witness, que é tipo, ou você odeia ou você gosta. E eu não pegou pra mim.
Pô, eu acho sensacional esse jogo. E eu também enxergo muita influência de Portal nele.
Sim.
O Penumbra, Breath of Life, eu acho, cara, todos os jogos de puzzle que vieram depois de Portal têm alguma influência, porque mudou muita coisa. Com certeza.
Eles foram muito influência na
época. Como o próprio Marcos começou, é um instant cult. Ou seja, ele é referência na hora que chegou, ele já foi referência, todo mundo elogiou e é isso. Época mágica da Valve.
Vocês deram muitas menções muito mais cult de comparação, na minha opinião, mas um dos jogos que eu joguei na minha infância e que eu... Cara, e que eu fiz vários paralelos com os puzzles que tinham no Portal, riem se vocês quiserem. Mas são os três Prince of Persia, de Play 2. Eu achava os puzzles, tipo, super análogos, assim. Você tem algum botão pra você apertar aqui, ali e tal. Você ir pra um lugar ou ir pro outro e tal. Eu achei super análogo, né? Riem se vocês quiserem, mas eu achei...
Não, engraçado. Acho que nos puzzles faz todo sentido, assim. De você encontrar o caminho certo pra chegar no outro lado. Mas nada a ver na questão da gameplay, da história e etc.
E porra, cara, o Portal é bem melhor, né?
Porque se for fazer assim, dá pra linkar que Portal é parecido com o Legend of Zelda, porque tem um monte de puzzle, entendeu?
Cara, uma recomendação que eu queria dar nesse sentido, que é um jogo que me surpreendeu muito, que é bem barato, inclusive. Não sei se já ouviram falar de The Room, é uma série de jogos de puzzle, que o 1 e o 2 eu acho os puzzles bem sem gracinha, bem... a história não tem muita coisa, mas o 3, cara, o 3, ele é interessante porque ele, além de você ter a linha narrativa que o jogo te leva, ele tem uma linha narrativa secundária que eu descobri por acaso, que o jogo não te dá nenhuma pista de que existe.
Massa,
então,
isso é massa.
Os puzzles do 3 são bons, são legais, e ele te dá essa possibilidade. Então, eu tinha uma moeda, cara, eu não conseguia botar essa moeda em lugar nenhum e na linha narrativa que eles me passavam. Então, eu tive que pensar o que fazer com aquilo, e disso começou aparecer todo um novo jogo pra mim, e que ele tem vários finais também, então é uma recomendação que eu dou nesse sentido, que foi uma boa surpresa, The Room 3. O 3, 1 e o 2, mas o 3 é bom.
O último tópico que eu tinha separado aqui do jogo era sobre a parte do universo Valve. Como o Greg falou ali, né? Poxa, os devs da época que estavam presentes no desenvolvimento de Half-Life, de Portal, viviam uma época de ouro e tal. E até onde, né, eu pouco pesquisei sobre o assunto, tem todo um universo que a Valve criou, né? Uma coisa bastante interligada, assim. Minha primeira pergunta, vocês acham que esse tipo de conexão entre jogos, ao invés de entre histórias separadas, mostradas, por exemplo, em filmes ou em livros, né? Vocês acham que histórias diferentes funcionam em jogos? Histórias diferentes interconectadas funcionam em jogos?
Em franquias diferentes, no caso.
Isso é,
não
isso aí.
Não, é maravilhoso. A Valve, pelo menos, fez... Eu não lembro de outra que fez isso, mas a Valve fez muito bem isso. E... no início eu achava que era uma... Sabe a teoria da Disney, que vive todo mundo no mesmo universo? E que, tipo, parecia forçado a barra. Tipo, parecia que tava forçando uma barra ali, que era tudo no mesmo universo, da Pixar, né?
Uhum.
No fim das contas, era realmente tudo. No início eu achava isso. Eu achava assim, nem é. Half-Life com um Portal, qual que é a relação? Mas o jogo, na real, te dá várias pistas de que são o mesmo universo.
Várias vezes.
Então, esse, mais que o próprio a teoria da Pixar, ela é muito mais relacionada do que a gente imagina. E faz todo sentido. E uma história realmente se interconecta com a outra em relação de acontecimentos entre um e outro. Se é melhor que de filmes ou coisas assim, eu não sei. Mas eu queria saber até de vocês. Vocês lembram de algum outro tipo de jogo que faz esse tipo de relação? Ou seja, uma franquia com outra franquia se relaciona? Eu não lembro.
Cara, a Nintendo com a Sega, o Mario, o Sonic, houve alguns crossovers nesse sentido, né? Mas em termos de easter egg, de estar no mesmo... Sim, sim. Mas em termos de estar com easter egg no mesmo universo, eu parei pra pensar e não me veio
nada
na cabeça.
Não é um easter egg,
assim.
Opa. É a história é a mesma. Ou seja, é a mesma timeline.
Entrando nessa aí, gancho do Opa, a Nintendo, eles fazem isso, né? Na verdade, o Super Smash Ultimate, ele é parte da história, ele é canon, né? Então, se for pegar, por exemplo, a história do Zelda, que é uma das mais complicadas que tem. Tem um vídeo da Polygon de 40 minutos tentando explicar e ainda não explica direito. Mas, basicamente, ele é um canon, né? Então, ele junta todos os personagens. Então, aquilo indica que todos os personagens estão vivendo no mesmo universo. Mas eu acho, por exemplo, até Hades, que a gente falou no último podcast de games, eles têm easter eggs de outros jogos deles mesmo. Então, até do Transistor, ele tem easter eggs desse universo. O que dá a entender que tá, né, do mesmo universo. Então existem os deuses gregos do Hades e vivendo no mesmo mundo que aconteceu a história de Transistor, por exemplo.
Mas eu acho que isso é uma coisa pouco explorada nos jogos.
É verdade.
É muito explorado em outras mídias, né? Tipo, os filmes do Tarantino, todos, né, são interconectados de alguma maneira. Os livros do Stephen King são todos interconectados de uma certa maneira. Então, eu acho que nos jogos falta explorar isso um pouco. E eu acho que é uma plataforma muito legal pra tentar contar esse tipo de história.
Principalmente porque nos jogos tu tem a liberdade de ir até aquele local, até um local escondido que tem aquilo. E que no portal você faz isso. Pra você encontrar resquícios de Half-Life, né, de Black Mesa na história e etc, você tem que ir até locais que estão relativamente escondidos. Óbvio que ela cita aqui e ali... Na história, sim, mas fica bem brando. Se você quiser mais, você consegue. É só você ir atrás de coisas escondidas.
Isso eu acho sensacional, porque não é todo jogador que tá jogando que quer se aprofundar tanto na lore. E eu acho muito massa que quem quer uma coisinha extra é recompensado com alguns pedacinhos a mais de história. Nossa, assim como acontece em Hollow Knight bastante, acontece em Dead Cells, acontece em vários outros jogos, mas eu acho uma das melhores maneiras de se contar uma história em videogame é essa. Porque tem vários tipos de jogadores diferentes. Tem gente que realmente só tá ligando pras mecânicas e quer chegar no final, quer explorar as mecânicas do jogo. Agora, em Portal, pô, volta e meia tem um negócio que, tipo, pô, mas será que não é ali que é pra ir? Porque tem algumas soluções de puzzle que realmente são um pouquinho menos óbvias. Tem que ir pra lugares talvez um pouco escondidos. E aí tu começa a desconfiar de tudo. Tipo, cara, tem esse caminho, mas será que o certo não é esse outro aqui que é mais estranho? E aí nessa, tu de vez em quando descobre algumas informações assim da lore que são muito legais.
É, isso é um pouco mais difícil em jogos, na verdade, que se a gente for comparar com filmes e tal, porque filmes é uma indústria muito mais estabilizada, assim, né? Então quando a gente vê easter eggs entre filmes, a gente vê em grandes empresas. Então, por exemplo, Marvel, eles conseguem fazer isso facilmente, eles conseguem criar esse universo, né? Então se a gente for olhar em jogos, é difícil a gente achar uma empresa grande o suficiente que tenha IPs, né, propriedades intelectuais grandes o suficiente, que tenha um público suficiente que vai conseguir notar essas familiaridades entre elas, na verdade, né? Então a gente tem alguns poucos aspectos, como a gente falou da Supergiant Games, só que, cara, poucas pessoas vão perceber porque, sei lá,
pouca gente joga.
Exato, então tipo, porra, Transistor foi um sucesso, mas não explodiu, sabe, que nem Hades explodiu. Então ele é meio limitado ao quantos jogos eles conseguem botar, que conseguem, tipo, criar esse universo, né? Então, a não ser que a gente pega empresas AAA, eles têm a possibilidade de fazer isso. E aí, como não é novidade, eles deixam de fazer isso.
Preferem fazer, cara, mais um Assassin's Creed que dá mais dinheiro.
Eu ia citar exatamente o exemplo do Assassin's Creed, tá ligado? Porque, tipo, na minha visão, você por mais que seja muito legal quando uma empresa de jogos consegue fazer um universo todo assim, eu acho que a indústria de jogos, ela não tem tanto incentivo pra isso, né? Como o Greg bem colocou, assim, porra, é mais fácil você fechar a franquia, entre aspas, né, do Assassin's Creed e começar uma nova franquia que por acaso faz referência com o Assassin's Creed, você fazer uma mesma fórmula, repetir e colocar um novo título, como novas mecânicas, outras coisas assim. Acredito que é até mais fácil você fazer isso, né, e no fim das contas você tem que trazer comida pra mesa, né?
Até porque o Assassin's Creed por muito tempo foi uma franquia anual, né, eu acho que
isso
dificulta muito poder mudar o status quo da franquia, porque todo ano tem que entregar jogo, não tem o que fazer. Aí agora, aparentemente, com Valhalla eles conseguiram mudar um pouquinho o escopo, já que eles tiveram um descanso de 2 anos ali.
Cerca de 2 anos ali, hein? Oh,
opa!
Então dobrou o desenvolvimento.
Assim, vocês têm mais algum comentário sobre o jogo, cara, que vocês
queriam ter falado antes? Cara, eu acho que Portal, ele... Eu tava falando pros guris antes da gravação, em que a gente pegou muito bem o jogo certo, porque falando desse esquema de universo completo, Half-Life já tem uma história por si só bem complexa. O Portal, ele é uma história boa, simples e que dá pra contar em dentro de um podcast, porque o Portal, ele tem uma história linear, mas que tem um desvio aqui e ali para uma história complementar. Entre os dois portais, existe uma conexão. Foi feita uma HQ para explicar o que aconteceu entre o primeiro portal e o segundo portal. E é isso que eu falo do jogo. Tipo, se tu quiser seguir uma história linear da mecânica, da história comumzinha ali, a história que todo mundo conhece do portal, dá para seguir. Agora, se tu quer mais, tu vai muito fundo. Os easter eggs que a própria Valve, porque a Valve não deixa ponto sem nó, várias referências dentro do próprio jogo, ela insere de propósito pra tu fazer no final essas conexões e gerar a história que ela quer. E se tu quiser mais longe ainda, tu consegue conectar o Half-Life. Então, tu consegue fazer muita conexão entre esses universos. Isso que é mágico. Pra mim é mágico. É o que deixa o jogo mágico.
É muito legal porque alguns desses aspectos de storytelling que eles botam dentro do jogo, muitas vezes eles botam como uma forma de piada. E aí tu jogando, assim, pô, olha aí uma piada. E aí depois que tu vai ver, cara, na real aquilo tinha um significado muito maior do que só uma total piada. Tem uma hora ali que tu tá passando por uma sala, e aí tem uma faixa, tipo, ah, bring your daughter to work day.
Exatamente.
E, pô, aquela piadinha, né, pô, filme americano sempre tem, o pai levando a filha pra escola, não sei o quê. E aí depois tu descobre que, na real, a história do jogo toda começou por causa disso. Porque a guria foi levada pelo pai na Aperture Science, quando ela era pequena, e botaram a galera pra testar, e ela tava no meio e ela quis se vingar.
Então... É, dizem que é tipo, a Shell é uma das crianças que tava lá, e aí ela foi
sim, exatamente, ela era uma das crianças que tava lá, e ela cresceu e foi botada pra testar pelo Doug Redman.
Numa outra temática desses jogos, eu perguntaria se vocês gostam desse estilo de jogo que ele não te entrega a história facinha, porque não é tão fácil de pegar a história superficial, de encontrar a GLaDOS é uma inteligência artificial, aí tem o Cave Johnson, que era o dono da Aperture Science, é fácil. Mas a parte que é essa complexa que eu falei, que tu vai entrando num loophole é infinito, vocês acham que isso é massa? Porque às vezes é legal, mas me dá uma preguiça, tipo, porra, eles criaram todo esse universo pra eu ter que ir atrás, cara.
Nossa, acho irado, mano. Acho muito bom. E aqui no portal, me prende muito que tem uma quantidade grande de plot twists durante a história. Só que, como vocês falam, no próprio cenário tem dicas de que vão acontecer algumas coisas. É, que você vai entender melhor a história, entender melhor o final a partir dessas dicas de cenário, ou de você sem querer passar numa área, ou de você efetivamente procurar nos cantos alguma coisa. Então isso me prende bastante. Essa do doutor que tá escondido, eu tava fazendo os testes de boa, legalzinho, pô, aqui eu sou uma cobaia, eu quero escapar. Daqui a pouco tem uma placa que tá aberta, eu entro lá e eu, eita, isso aqui tá estranho. Aí tem uns caras tipo, ah, eu quero fugir, eu tô com medo, não tem bolo. Eu fiquei, porra, não tem bolo? Vai me dizer que não tem bolo, maluco? já começa a pensar qual que é a real da história, entendeu? Então acho que isso me levou muito a continuar no jogo e querer saber mais e procurar mais também.
Mas ele não te entrega.
Luiz, mas isso é uma coisa que a gente aprende em design de jogos, e eu digo que é um dos motivos do porquê Portal 2 e Portal 1 foi um sucesso gigantesco, porque eles ensinam a gente uma coisa que é muito assim, a gente precisa ter uma história do próprio jogo, porque é um IP diferente, é uma história diferente, é um jogo diferente, para uma pessoa X que entra ali, consumir aquilo e se sentir satisfeita. E para as outras pessoas que estão envolvidas dentro do universo, acharem coisas ali dentro. Isso é a mesma forma aplicada dentro dos filmes da Marvel, tal, 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 tal. Então, ele é feito dessa forma para beneficiar as pessoas que têm interesse nisso. Então, porque se fosse uma coisa explicitamente história, não é o jogo Portal, entendeu? Ele não teria o sucesso que ele tem, porque, cara, o sucesso que ele tem, a gente pode dizer que assim, ó, 30 para 40% seria a galera que foi atrás, estava envolvida na história da Valve, tal, 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 tal. Cara, 60% da galera jogou o jogo, gostou, foi um jogo puzzle, ok, é isso, tá ligado? Então ele precisa ter uma história contida entre ela, que faça sentido sozinha, mas ele, se tu cavar, tu vai achar coisas que vai linkar esse universo todo. Que é a mesma coisa com o filme da Marvel. Qualquer filme da Marvel que tu vai ver vai ter a mesma fórmula.
E o fato dele não te entregar, Lui, é um meta porque o bolo é uma mentira. Ele não te... No final do jogo... Não é essa.
É verdade.
No final do jogo ele te promete uma coisa. Não, é que ele te promete uma coisa no primeiro jogo e ele não te entrega. Então isso que tu fala pra mim é exatamente isso. Se o jogo me promete uma coisa e ele não me entrega, ele tá sendo fiel a ele mesmo. Não é problema pra mim.
Isso, né, gente? Depois do nosso intervalo, o que nós temos, senhor Luiz Eduardo?
Perguntas com o italiano.
Gênio.
E onde as pessoas mandam perguntas, senhor Arthur Rodrigues?
Manda no Instagram, @LetonsaCast. Manda no Twitter, @LetonsaCast. mandam por e-mail, roletarussapodcast@gmail.com, e mandam também no Orkut, que reviveu, né, o brasileiro que ressuscitou o Orkut do zero. O ruim é que deve. Só, é orkut.com.br agora. Só que, infelizmente, tiveram que fazer as comunidades do zero também, né? Puta, então vida. Vai na comunidade Roleta Russa, que a gente já criou lá. Tem 4 membros só, infelizmente, que são nós 4. Mas pode deixar a pergunta lá que a gente vai ver.
Eu vou fazer uma pergunta, enquanto alguém pensa numa pergunta, eu vou fazer uma pergunta porque eu tinha pensado nisso. Porque eu fiquei assim, né? Não é possível que eu deva ser o único disso. Luiz Eduardo pergunta: que remédios são essenciais pra vocês? Vocês têm, tipo, remédios que vocês tomam? Não é tipo remédio, eu tenho diabetes, assim, eu tenho Sorine, Parrinite, Advil.
Pra mim é Loratadina, Neosaldina, e quando eu tenho crises muito fortes de enxaqueca, eu não vivo sem Toragesic. Mas é uma paulada, assim.
Você tá falando italiano ainda? É muito nome que eu não conheço, tá louco?
Vai dizer que tu não conhece o Loratadina, Gabriel, por favor.
Loratadina,
Loratadina. A Veri fala pra mim que, tipo, tudo que eu falo com essa voz vira italiano, se eu quiser. Então não significa que é italiano.
Assim, bem na moral, mas eu fazia italiano e eu tinha um livro e uma amiga minha começou a ler o livro em italiano. E tá falando tudo errado? Eu falei pra ela, faz assim com a mão, em coxinha, que vai melhorar. Eu te juro, cara. Ela fez assim, ela começou a acertar todos os fonemas. É incrível.
Os meus remédios de bolsa, aqueles que eu uso sempre, Cebion, aquele que tu, de laranja, que tu bota no copo e faz...
Cebion é bom.
Que é só vitamina C, mas é gostoso, aí eu tomo, mas é só isso mesmo.
Mas que saudável. Blue Chicken BR pergunta: a Portal Gun é um dos props mais cobiçados do mundo dos jogos. Qual ferramenta, arma própria de jogos, vocês gostariam de ter?
Cara, Portal Gun, de certeza, assim, tipo, sem sombra de dúvidas.
Além da Portal Gun, eu queria a daga do Sands of Time, do Prince of Persia. Já que eu falei tanto desse jogo, seria legal voltar no tempo, dar uma diminuída.
Eu acharia legal o arpel do Batman, do Arkham City. Atira, prende lá e sai voando junto e vai pro topo do prédio, acho maneiro.
O problema é que tu tem que ter habilidade pra usar, né?
Deixa, eu tenho pra treinar, tô novinho.
Falou a Copa, não é habilidoso.
Não, mas é que é difícil, não é uma coisa fácil de usar, entendeu? Tem que aprender.
Tá implícito na frase de Luiz Eduardo.
Eu queria ter o Dream Nail do Hollow Knight. Pra quem não sabe, é uma ferramenta que não só você pode fazer um portal, que nem o portal, você pode deixar num lugar e você pode se teletransportar pra lá. É só de ida, no caso, né? Não é de volta. Mas você também pode ler o pensamento das pessoas.
Dos mortos, principalmente, né?
Dos mortos, principalmente. Mas dos vivos também, né?
Mas pra não repetir e ficar no Portal Gun, eu usaria outro prop do portal, que é o gel laranja. Cara, imagina ter o gel laranja aí, ia ser muito maneiro. Tu botar, tipo, na BR, tá ligado? Pro carro pegar uns 400 quilômetros pra lá.
Basicamente é a setinha do Mario Kart, né?
Cara, Portal Gun, se eu tivesse uma Portal Gun, eu muito ia fazer merda com ela, tipo, eu ia botar um portal no teto e um portal no chão e ficar, tipo, caindo pra sempre. Assim.
O problema é...
preso pra sempre, tá ligado?
Do próprio portal, que é bom também, é as botinhas que ela usa, porque são as botinhas que fazem ela não ter dano de queda.
Verdade.
As botinhas que ela usa são as que ela faz ela não ter dano de queda. Então, se tu tivesse usando isso, tu ia entrar numa inércia tão grande que tu ia morrer depois que tu fosse sair.
Mas e onde que você usaria isso na vida real? Você o quê? Subiria
pular
lá
de prédio?
Center, pular de prédio.
Ah, eu não vou precisar pegar a escada, elevador. Só pular.
Caralho. Irado.
Imagina a polícia, tá ligado?
Imagina se tu mete essa de botar no teto e no chão, entrar lá no loop infinito e o mindinho bater na quina do portal. E eu dei muito.
Nossa,
eu dei muito. Mais que morrer, spa.
Laura Zanavalli pergunta: qual o sonho de consumo mais inútil de vocês?
Um teclado gamer customizável de R$1.000. De
porra,
dois
é
mil
uma baita, realmente.
Porque, sinceramente, não faz nenhuma diferença a um teclado gamer, a um teclado mecânico qualquer que eu poderia comprar na internet hoje por R$200. Mas eu só queria ter, só por assim, ó, ficar bonitinho na minha mesa. E é caro e eu sei que eu nunca vou conseguir ter, então...
Eu não sei se é inútil, mas uma poltrona no meu quarto, cara. Eu sou muito fã de poltrona de tio. Só que, tipo, eu nunca fico no meu quarto. Então ia ser inútil pra mim, mas eu queria muito ter uma poltrona. Eu me senti muito bem em ter uma poltrona. A possibilidade de sentar numa poltrona mesmo não sentando nela.
Cara, ano passado, quando eu tava me mudando pela primeira vez, quando é esse o primeiro apartamento que moramos juntos, eu não lembro porquê, mas por algum motivo, eu fui com roupa na Tok Stok. Viu uma cadeira lá que ele ficou encantado. Disse, não, vou comprar essa cadeira. Aí ele pediu, acho que de Natal pra mãe dele, sei lá, de aniversário. E aí ele até hoje não comprou a porra da cadeira.
Eu te falei que eu fui lá pra comprar. eu fui lá pra comprar a cadeira. Eu realmente me apaixonei pela cadeira. Eu pensei, porra, vai ser bom pra eu ler e pra usar o PC. E, cara, eu falei, não, mãe, vamos lá, vamos lá. A gente foi lá ver a cadeira. E eu olhei, meu Deus, ela é super confortável, ela é maravilhosa, eu amo essa cadeira. Sentei nela, beleza. E vamos fechar, a gente conseguiu um desconto. E daí meu pai olhou assim pra mim, Gabriel, não é meio baixo pro teu computador? Eu fiquei, bah. Aí eu sentei, medi, pensei, puta, não vou levar, vai que não dá, vou medir aqui, chegar em casa, vou medir de novo. E me desiludiu, sabe? Aquele comentário me desiludiu da cadeira dos meus sonhos.
Ai, ai, que absurdo, cara.
Eu acho que eu compraria um action figure, assim, bem grande. Porque, tipo, é muito caro e não faz nada.
É, então, action figure é a definição de um sonho consumista inútil, né, cara?
Exato. Porque é caro para uma porra e ainda que não serve pra nada. Só enfeite.
Cara, ó, eu compraria um box que lançaram ano retrasado, eu acho, com todos os CDs que o Flower Kings já lançou. Eu nem tenho aparelho pra lançar.
Eu achei muito que tu ia dizer um box do banheiro, assim, que, tipo, tinha vários chuveiros. Eu já tava achando o máximo. Eu falei, caralho, Arthur, sensacional, eu compraria também. Ah, não, um box CD não, cara. É um box de porra, não, um box, imagina.
Posso mudar minha resposta? Porque eu lembrei de uma coisa muito útil, que vocês vão ficar de cara. Tem uma geladeira, ó, voltamos ao tópico de geladeira, da Panasonic.
Mas é pra ser inútil, cara.
Então, mas é inútil, mas vocês vão ficar de cara. Porque, tipo, é inútil no sentido que vocês vão entender. Tem uma geladeira da Panasonic que ela se dirige, que nem um robozinho daqueles de limpar apartamento, até você.
Não acredito.
Não.
Só que ela é um protótipo ainda. Então, tipo, ela não funcionaria como uma geladeira gigante, porque imagina, aquele negócio tropeça no seu quarto e te esmaga. Então ele é um mini frigobar, assim, que se dirige até você. Esse é meu sonho de consumo inútil.
Que maravilhoso. Nossa, tu paga, cara, 7 mil reais só pra cerveja vir até tu.
O meu sonho de consumo inútil, cara, era um robozinho. Da época que eu comecei a ficar mais antenado, assim, sobre o mundo de tecnologia, em 2018, eles lançaram um robozinho, que inclusive em 2020 eu acho que ele foi descontinuado já, pra vocês verem a quantidade de inutilidade dele, né? Que ele foi lançado e 2 anos depois já morreu o produto. Era um robozinho chamado Vector, que era ele tinha uma inteligência artificial que ele te reconhecia. Ele nada mais é do que, tipo, um robozinho com integração com Google Assistant, essas coisinhas. Que ele fazia coisinhas que uma Alexa da vida não conseguia fazer normalmente, porque ele se mexia, né? Então ele, tipo, ia pra própria Doc Kitchen, assim, tá ligado? Ele fazia um monte de coisinhas inúteis que, como eu falei, né, é o sonho de consumo inútil.
Cara, tem uma pergunta aqui do D204. Qual língua vocês acham que é a melhor para assistir brigas?
Eu vou de russo.
E eu acho interessante porque, cara, eu não acho legal uma língua tipo russo ou alemão, que ela já é meio ríspida. Eu vou dizer pra vocês e procurem
francês.
Brigas em indonésio. Porque parece que eles... Sério, acho é uma língua cheia... Eu acho que é indonésio. Pelo que eu saiba, posso estar errado, pode ter um nome mais diferentão, mas é a língua da Indonésia. Eles têm muita vogal, então pra mim parece muito que eles estão, sei lá, sendo fofinho, alguma coisa assim, é diferente. Procurem o indonésio, que puta, é engraçado, cara.
Eu ia falar tailandês, cara.
É só vogal, cara, bizarro.
Eu ia falar tailandês, porque tem muita nasalização de vogais, essas coisas assim. E aí parece que a pessoa não consegue falar aquilo. É bizarro.
Então, parabéns pra vocês que estão assistindo briga em indonésio. Puta que pariu, o que que tu faz no YouTube, opa?
É que eu aprendi a xingar algumas coisas em indonésio quando eu fui pra República Tcheca. Tinha duas gurias da Indonésia no meu grupo. E elas ensinaram os palavrões em indonésio, então eu fui pesquisar brigas indonésias especificamente por causa disso, entendeu? E é uma coisa assim, tipo, xingamento pra eles, puta xingamento, é dizer que você tem cheiro de merda de porco. Então, tipo, o Lui fede a merda de porco. Oh,
caraca! Cara,
xingou a mãe, sabe?
Eu acho que alemão, realmente, tipo, quando os caras estão conversando de boa, já parece que eles estão brigando. Então, quando eles estiverem brigando de verdade, não vai ter muita graça.
Exatamente.
Então, por experiência própria, eu escolheria coreano, porque por alguns anos eu morei do lado de uma família de coreanos e eu volta e meia ouvia eles brigarem e eu achava bem divertido.
É, acho que vocês falaram bem aí, mas eu acho que o japonês ele tem um charme na briga de briga, em geral. Ele tem...
Briga.
É, briga. Ele até tem... Os próprios lutadores têm seus próprios... Russo, tem todos os negócios assim.
Não, cara, pra mim seria russo, cara, vocês já viram os xingamentos de russo, é muito bom, velho. Suka bliak, cara, é muito gostoso de ouvir, velho.
Bliat. Então, antes da gente finalizar o nosso podcast, nós temos recomendações da semana também. Nessa
já que o Arthur disse que eu não começo,
começa.
Vou começar de novo.
Ele começa pra roubar,
eu gosto hoje, disso. Eu vou recomendar hoje uma coisa que chegou hoje na minha casa, que eu tinha pedido faz muito tempo, tava esperando, maldito correr. Que é um fone de ouvido da Edifier, maravilhoso. O meu modelo é o W830BT, maravilhoso. Ele tem um unboxing maravilhoso também, tem um casezinho. Bonitinho.
Maravilhoso.
E, sei lá, é sensacional, eu já tô gostando dele, não tenho nem 12 horas com ele.
Minha recomendação da semana, cara, vai pra um aplicativo, na realidade é um site que eu descobri, que também, né, tem integração com o aplicativo, é tipo o meu Notion amado. É um site chamado Habitica, com H. H-A-Bitica. Que ele é uma ferramentazinha que eu estou precisando bastante, né, pra eu fazer, pra eu criar novos hábitos, seja lá daquilo que eu estou fazendo. Por que que o Habitica ele é tão legal? Porque ele não é... Diferente de vários habit trackers que você tem por aí, né? Tipo, até o próprio papel e caneta que você anota quantos dias você fez tal coisa. O Habitica, ele te dá recompensas em forma de itens de RPG. Então, você cria um personagemzinho que ele, você vai ganhando dinheiro conforme você vai completando as suas tarefas, no caso, né, os seus hábitos que você quer criar, todos os dias. Muito legal, achei um... Tô gostando bastante de usar e tava precisando de uma plataforma assim. Como eu falei, tem aplicativo no Android e tal, e no iOS, se vocês precisarem, bem massa.
Não sei se vocês perceberam, mas nas últimas semanas eu tenho sempre recomendado alguma coisa que tenha alguma ligação com o Brasil ou que remete a alguma coisa. Semana passada eu trouxe uma reflexão sobre o Brasil, enfim. E eu vou recomendar mais uma vez uma série brasileira, dessa vez. Não mais uma vez, porque quando eu ia recomendar uma série brasileira, me roubaram. Aí eu recomendei outra coisa. Mas vou fazer uma coisa diferente, que eu vou fazer uma recomendação com uma concessão. Pode ser impopular, mas eu peço que confie em mim e que dê uma chance pra série, que é a série Chipados, que é da Globoplay.
Tá? O Guto já
recomendou essa série lá nos primeiros episódios.
Tá, mas eu vou fazer então a minha recomendação com a concessão aqui, que eu acho muito importante, eu não lembro dessa recomendação dele, mas assistam até o 8º episódio, depois não precisa. Só até o 8º. Depois, se quiser assistir, pode assistir, não tem problema. Mas a minha recomendação é até o 8º. Não, porque eu achei a série, cara, o roteiro eu acho muito bom, a da Fernanda Young e do Alexandre Machado. Foi o último trabalho da Fernanda Young pra televisão. E eles são muito bons em mostrar relações de casais. E essa relação de duas pessoas se apaixonando é muito bem feita, eu acho muito bonitinha. Muito engraçado, o elenco de apoio é muito bom aqui. Então, já é dupla recomendação, porque o Guto já recomendou. Mas eu vou deixar esse adendo que a minha recomendação é até o 8º episódio. Depois eu passei um pouquinho de raiva. Mas dê essa chance e assista, porque vale a pena sim.
Vou recomendar um filme que eu vi na semana passada e que foi indicado ao Oscar, que é Minari. Foi indicado ao Oscar de melhor filme. É um filme meio coreano, meio americano. É sobre uma família de coreanos que vai para os Estados Unidos para se dar bem na vida, enfim. E que eles se mudam da Califórnia para o Arkansas para ter uma fazenda e ter uma vida melhor. Só que aí, né, eles veem que não é exatamente isso que acontece. Mas é um filme tão bonito, assim, que te faz pensar, tipo, no verdadeiro valor das coisas pequenas e da vida e da relação familiar, e as atuações são incríveis, principalmente do molequinho pequeno e da vozinha. É aquele filme que te deixa um calorzinho no coração o filme inteiro, assim. E com certeza é um dos meus preferidos desse Oscar de 2021. Só falta um pra eu ver dos de melhor filme, mas ele tá ali em segundo lugar, assim, vai. Atrás do Set de Chicago, que eu já indiquei algumas semanas atrás. Mas vejam Minari, porque é muito bom.
Posso me recomendar? Posso recomendar meu canal?
Sim. Claro.
Então, a recomendação meio dupla. A minha recomendação, na verdade, seria o jogo Superliminal, que a gente falou aqui durante o podcast, que é muito similar, inclusive, com o Portal 2. Mas, na verdade, a recomendação de verdade é o meu canal. Estamos voltando agora nesse sábado, às 3h30 da tarde, estamos voltando uma live especial de 12 horas. Quando tiver ela de 24, vai ser mais especial ainda. E na terça-feira, estaremos fazendo um podcast também muito inspirado em vocês, na verdade, no Roleta, falando especialmente de indie jogos. Então, dissecando um pouco mais sobre eles. O Tuco vai participar também, e o nosso grande amigo Tucas, não sei se ele tá aqui ou se ele tava comemorando a vitória do Criciúma.
Criciúma ganhou, tá sacanagem.
Tava ganhou, sério? Olha só. Mas a minha recomendação fica aí. Terça-feira a gente vai fazer esse podcast falando sobre Superliminal, e vamos sortear uma cópia dele. Então a recomendação fica no meu canal, twitch.tv/0800greg. E também o jogo Superliminal, que é um puzzle game excepcional, que a gente vai estar falando na terça-feira.
Lembrando que se você está ouvindo a versão editada desse podcast, já passou essa data falando de Superliminal, mas... Exatamente. Sigam o canal do Greg, porque realmente é muito bacana.
E fica a recomendação pra você assistir a live do Roleta pra saber dessas coisas no dia.
Exatamente.
E antes da gente fechar, a gente tem um sorteio de tema, senhor Arthur Rodrigues?
Tem sorteio.
O que tá faltando sorteio. No nosso tambor aí?
Tá faltando sorteio. Tá faltando tema de subs, tá faltando atualidades, tá faltando audiovisual e tá faltando literatura, amigo Marcos. Semana que vem, trataremos de atualidades.
O que vamos falar de mais atual que a gente tem, Opa?
A gente vai falar sobre... Que mês que a gente tá? Depende do mês que a gente tá, já tô perdido.
Abril. A gente tá em abril.
A gente tá em abril? Ah, então a gente vai falar das águas de março que fecharam o verão.